Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de março de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos descobrir o paradeiro de Kate Middleton. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
Olá, tudo bem? Sou aqui das partidárias de que a princesa cortou a franja errada e sumiu porque tá esperando crescer.
E fechando nosso trio de hoje, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
Opa, tudo bom. Eu, ao contrário de Ana, eu acho que, na verdade, a princesa só tá na Record.
Quase engasguei.
Ah, eu não tava esperando por essa, muito bom. Que tal se a gente cortar a pauta hoje e falar só sobre amenidade? BBB, Kate Middleton, só coisas assim aleatórias. Será que os ouvintes vão curtir?
Eu não sei se eu tenho tanto conteúdo.
É a mulher culta, né? Só tem conteúdo pra debater política, né? Amenidades.
É dona de editora, filho. Você tá achando que a mulher fica perdendo tempo igual a gente?
Para. Ouvinte, deixe nos comentários aí do Twitter, do Blue Sky, do Instagram ou lá do Spotify, se você um dia quer a gente fazendo midcast política sem pauta, só falando de amenidades, coisas da vida e esquecer política por uma semana.
Midcast política sem política.
Exatamente. É. Midcast sem política vai ser o nome do episódio. Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco.
Anistia ao caralho.
Começamos então esse nosso episódio com esse belíssimo nome de bloco, pois a gente vai falar aqui rapidamente, né, com atualizações de notícias passadas. Vamos falar então sobre a Caroline Detone, que a gente comentou no episódio passado, que foi eleita presidente da CCJ. E aí perguntaram para ela, olha só, se por acaso pintar um projeto aí de anistia do Bolsonaro, dos golpistas aí do 8 de janeiro, e ela afirmou que, se enxergar a oportunidade de anistiar o ex-presidente, irá abraçá-la com certeza. Ela já disse que tem vários projetos rolando ali na CCJ, né, sobre essa questão de tentar anistiar os presos golpistas ali do 8 de janeiro. E aí ela comentou isso quando perguntaram, né, para ela, abre aspas, havendo a conveniência, a oportunidade de pautar e de incluí-lo, não vejo por que não, fecha aspas. E aí, inclusive, ela comentou, né, que teria que avaliar, né, se há clima para poder aprovar um PL desse nível ali na comissão, né, da CCJ. Lembrando que a CCJ é meio que a porta de entrada dos projetos para irem a plenário, a não ser quando o Arthur Lira passa por cima de todo mundo e ignora todas as comissões. Mas o que vocês acharam disso? A gente comentou muito semana passada, né, que o governo teria errado, né, ao minimizar a Caroline Detone, o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas em comissões, e agora a gente já vê aí a galera tentando chocar o ovo da serpente. Tudo bem que não depende só dela, precisaria ter maioria na comissão, que o governo com certeza vai trabalhar para ter maioria, mas o que vocês acharam dessa pontinha de esperança aí pro Bozo?
Embora eu acho que não vai rolar, não vai haver a conveniência que ela espera, muito do que a gente falou no outro episódio, cabe aqui, assim, essas figuras bizarras, como ela, o Nicolas, e de outras vezes, né, que teve o... da outra vez foi o Feliciano em comissão e tal, eles fazem de propósito, assim, eu acho muito ruim o governo minimizar, porque o objetivo deles, mais do que fazer alguma coisa, que é o caso dela, é claro que se houver oportunidade e a conveniência, eu vou fazer, não vai haver, mas é sequestrar a pauta, sabe? E aí ela vai ficar falando essas pataquadas, o Nicolas vai ficar falando pataquado para sequestrar a pauta e travar, que é o atraso que a direita traz para esse país, é esse, né? Então, é péssimo, embora eu acho que não vai ter. O Bolsonaro não tá tão em alta assim com os caras, você tem essa meia dúzia de maluco, mas o restante quer se manter ali, e a gente sabe que o centrão é o centrão, né? Não existe mais ou pouco, ainda há pouco daquele centrão que a gente conheceu, que é o famoso centrão fisiológico, né? Que eles estão cada vez mais inclinados para a extrema-direita, mas os caras querem ter 10 mandatos, sabe? Eles vão se queimar por causa de Bolsonaro? Eu acho que não vai haver, mas o sequestro de pauta vai haver o tempo inteiro. Vai ser esse tipo de coisa o tempo inteiro. Tanto com ela, quanto com o Nicolas na Comissão de Educação e outros. Então, a gente tem que ficar atento, não fazer o que o governo fez, né? De minimizar e falar, ai, Deixei, porque não é só um doido de praça que a gente tá batendo palma, né? É, são pessoas perigosas, mas é ficar atento agora, porque o que mais que vai fazer, né? O que devia ter sido feito não foi.
Pois é, eu acho engraçado, né? Essa coisa do pessoal falar em anistia, né? Eles não param de bater nessa tecla, né? De anistia, anistia. Um pessoal que fala tanto que bandido bom é bandido morto, né? E aí, quando os bandidos estão do lado deles, eles fingem que não foi nada demais, né? Tem nada demais o pessoal chegar lá e quebrar e cagar e rasgar tudo nos prédios dos três poderes da capital do Brasil. Aí, o que alguns advogados, né, dos acusados têm alegado que eles não têm tido acesso aos autos, né, dos processos. Mas, assim, isso não justifica um pedido de anistia, né? Os advogados podem exigir. Qualquer pessoa tem o direito à ampla defesa, que é algo também que a extrema-direita geralmente não olha com muitos bons olhos, né? Estamos aqui sendo bonzinhos, dizendo que eles têm sim direito à ampla defesa, mas daí a ter anistia é outra história, né? É muito surreal você fazer o pantinho que eles fizeram e vir com essa história de anistia. E aí, ela fala isso, né? Se tiver apelo social, aí a gente leva adiante. Então, assim, independente de ter apelo social ou não, eu acho que ela vai fazer o possível, porque ela vai querer agradar o lado dela. Mas, assim, com certeza vai ter alguma movimentação do lado da direita, do lado da extrema-direita, até porque quase todo Bolsonaro já deve conhecer alguém que foi preso em Brasília, né? Mas eu acho aí que a gente tem que, querendo ou não, ficar do lado de cá, batendo nessa tecla, assim, não pode relaxar e continuar falando o que a gente falou desde o dia 1º de janeiro de 2023. Anistia é o caralho. E manter esse mantra mesmo o tempo inteiro, para dar o mínimo de espaço e o mínimo de chance possível para que essa galera criminosa e golpista escape do que eles fizeram. Arthur Lira até foi criticado, né, por terem interferido pouco nessas escolhas, e o discurso dele foi muito parecido com o discurso do governo, dos ministros do governo Lula, que está sendo super valorizado essa presidência, e ele falou que o plenário não será sequestrado pelas comissões. E eu até acredito, assim, que não será sequestrado, que as comissões não têm o poder. É isso, né? A palavra que Lira usou é uma boa palavra, de sequestrar as pautas e dominar. Porém, como Ana falou, né? Não é só isso, né? É também barrar certas coisas e dar visibilidade para essas pessoas, né? Então, assim, dessas pessoas se mostrarem nos absurdos que eles falam e se mostrarem pessoas aparentemente sensatas em outros momentos. Mas eu queria só chamar atenção para o vídeo que foi compartilhado no Twitter do Midcast essa semana, né, da Sâmia, rechaçando o Nicolas na presidência, o pessoal ao redor tentando calar ela. E foi uma delícia ver Nicolas totalmente sem jeito, enquanto Sâmia Bonfim espinafrava ele. Sâmia Bonfim, agora que é praticamente uma ouvinte do Midcast, né? Beijo, Sâmia.
Ah, é verdade. Depois que eu publiquei o vídeo lá no perfil, né, ela deu RT e passou a seguir aí o perfil do Midcast. Vamos ver se a gente chama a Sâmia, aproveitar, mandar uma DM, né? E aí, Sâmia? Topa gravar aqui com a gente um dia? Seria fantástico, né, cara? O que vocês estavam falando também, eu assisti um trecho da primeira reunião da comissão, uns trechos, e o Nicolas, ele tentou ali parecer sensato, exatamente como o Thaís falou, ele tentou ser mais comedido, tentou ali abrir direitos iguais, vamos dizer assim, tanto para a oposição quanto para a situação, só que em alguns momentos ele não aguentou, e eu prevejo que vai ser um show de horror daqui para frente. Claramente, a base governista tentando jogar casca de banana para ele escorregar, para meio que, tipo assim, usar um argumento mostrando que ele não tem condição de ser presidente da comissão. E aí teve uma hora que ele meio que se perdeu, porque no início ele deu um direito de resposta para a deputada do PCdoB, a Alice Portugal, acho que é do PCdoB, né? Porque um outro deputado bolsonarista citou o PCdoB, e aí ela pediu direito de resposta porque citou o partido dela, o Nicolas deu. E aí depois uma deputada do PT do Paraná citou a direita evangélica extremista. E aí o Ottoni, aquele deputado bolsonarista, Ottoni De Paula, ele estava levantando quando escutou volta para a mesa dele e pede direito de resposta. E aí o Nicolas dá o direito de resposta para ele porque a deputada do PT teria ofendido os cristãos. Então é isso, direito de resposta por causa de ataque a partido, que é o que está previsto no regimento, e enquanto isso, correlação que ele faz é dar direito de resposta porque, segundo, na visão dele, atacou um cristão dentro da comissão. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente vai ver com mais frequência nessa comissão, na CCJ também, que já foi vários absurdos na época da Bia Kicis. Provavelmente com a Caroline Detone vai ser a mesma coisa. Eu acho que a ideia deles é justamente normalizar esse tipo de assunto, né? Conforme eles vão falando de anistia e vão botando essas pautas e batendo nisso o tempo todo, acaba virando um assunto normal. É o que o Rodrigo muitas vezes fala, né? É o tipo de assunto que não deveria ser normalizado, tratado como um assunto para ser debatido. Pelo contrário, né? Então acho que a ideia deles acaba sendo essa, com essas movimentações. E aí, Thaís, eu gostei muito dessa parte do Arthur Lira, né? Ele deu uma entrevista ali pro blog da Daniela Lima falando, né, sobre essa questão das comissões, né? Como a Thaís comentou, e esse trecho aqui eu achei maravilhoso. Ó. Lira diz ainda que usar o cargo para vetar a escolha garantida pelo regimento aos líderes de cada partido seria abuso. Abre aspas. Isso seria antidemocrático. E além do mais, eu não faço censura a nenhum deputado. Fecha aspas. Porra, tá de brincadeira, né, Arthur Lira? Só que a gente já falou várias vezes situações em que ele deu uma censurada na galera da esquerda, justamente para não falar o que tem que ser falado. E aí agora ele vem com esse papo de censura, né, que ele não faz censura, e de que a ação dele seria antidemocrática, sendo que ele cansa de ter ações antidemocráticas dentro do parlamento, atropelando o regimento, atropelando todo mundo. Ele pode até justificar, né, que nas presidências anteriores ninguém interviu em comissões, beleza. Mas falar que isso seria antidemocrático, como se ele fosse um grande democrata, aí é demais com a nossa cara.
Tão bonzinho.
Exatamente. E aí, mais uma atualização de notícia passada, a gente falou sobre a lei de drogas que está sendo analisada no STF, e a CCJ do Senado, com agora a presidência do Alcolumbre, que se diz um aliado do governo, não sei que aliado é esse, né? Aprovou a PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas. Lembrando que essa foi uma proposição do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele e o Alcolumbre cada vez mais, né, acenando para a base bolsonarista para ver se conseguem apoio na próxima eleição ali da mesa diretora do Senado. E aí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas assim, mais um avanço em rumo ao retrocesso, enquanto o STF está tentando fazer alguma coisa andar, né, nesse assunto que já deveria ter sido ultrapassado, vai lá o Senado e tentando retroagir, botando que qualquer quantidade de drogas que a pessoa for pega já pode ser criminalizada.
Eles estão claramente tentando impedir, né, que o STF siga adiante na descriminalização do usuário. Né? Eles dizem que não significa que a pessoa será levada à prisão, mas que ocorrerá registro na ficha criminal.
Pô! Né? Ai, meu Deus do céu, é brincadeira isso.
Pois é, aí quatro senadores pediram para registrar voto contrário ao texto, que foi Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Fabiano Contarato, PT Espírito Santo, Jax Wagner, PT Bahia e Humberto Costa, do PT de Pernambuco, né? Então, assim, eu queria ver se nessa notícia, se eles falam, se existe a diferenciação sobre a quantidade. Eu estou procurando isso aqui na matéria.
Não, nessa da CCJ, qualquer quantidade é considerado crime. Aí tem só essa questão que você falou, né? Que dependendo vai ser só uma anotação, só uma ficha criminal, ou então você vai ser preso. Mas aí, porra, vai falar isso pro PM que tá lá na ponta, né? Lá no meio da favela, fazendo operação.
Não, e o texto da PEC também não especifica a que droga se refere. Então, assim, a única droga que deveria ser proibida é essa PEC, porque ela é uma merda. Se brincar, piora a lei que a gente já tem atualmente. Vou dizer só isso pra gente não se alongar nessas notícias. passadas.
Quer comentar alguma coisa, Ana? Podemos seguir.
Eu só quero que isso valha para esses deputados tipo Zé Trovão, esses caralho também.
Não, porque a quantidade deles não vai ser de traficante, entendeu? Eles são só apenas, vão ser jovens pegos com drogas.
O horizonte não é animador, mas vamos ver se essa porcaria não passa, né? Como diz Thaís, essa droga não passa.
É, enfim, só um trecho aqui da notícia que fala que o trecho possibilita que o usuário seja punido com penas alternativas à prisão, ou seja, provavelmente vão encher esses centros terapêuticos religiosos, né, que muitas vezes já foram denunciados por abusos físicos, psicológicos e trabalhos forçados, encaminhados para tratamentos contra dependência química, mas não define qual a quantidade de droga diferencia usuários e traficantes. Então é isso, é bicho de sete cabeças.
Exatamente. Vamos seguir então aqui para o próximo tópico, que é um assunto que a gente deveria ter até comentado semana passada, mas acabou que não deu para encaixar, que foi o evento, né, onde o Lula apresentou um projeto que regula o trabalho de motorista de aplicativo, né? Esse projeto foi apresentado no último dia 4. Né, e regulamento do trabalho de motorista por aplicativo. A proposta foi enviada ao Congresso, né, com urgência constitucional, e o projeto foi acordado em uma mesa de negociação envolvendo trabalhadores, empresas e o próprio governo. E aí, o que quer dizer essa urgência constitucional? Né, o projeto tem que ser avaliado, se não me engano, pelo Congresso em até 45 dias. Então, assim, já está tramitando na Câmara, vai ser debatido e depois tem que ser debatido no Senado também. E aí, o que acontece? Essa negociação envolveu o Sindicato de Motoristas em Aplicativos de São Paulo, né? Algumas empresas, por exemplo, acho que Uber, 99, estavam envolvidas, parece que a iFood e Mercado Livre não, e só valeria, né, essa proposta do governo para os trabalhadores que dirigem carros. Por exemplo, quem dirige moto e bicicleta não estaria abarcado por essa proposta. Então, o que, que o texto estabelece? Ele bota um valor mínimo de R$ 32,00 por hora de trabalho, sendo que R$ 24,00 seriam pelos custos, né, do celular, combustível, manutenção do carro, e R$ 8,00 referentes à remuneração pelos serviços realmente prestados. Além disso, o projeto de lei determina que as empresas devem recolher 20% do salário mínimo ao INSS, enquanto os trabalhadores precisam recolher 7,5%. Com isso, eles teriam direito ao auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria, coisa que hoje em dia eles não têm acesso. E, além disso, a proposta prevê o reconhecimento de entidades sindicais específicas para motoristas autônomos de aplicativos para negociação coletiva com as plataformas. Lembrando que, assim, essa ideia, né, esse projeto do governo não vai transformar os motoristas em CLT. Eles vão continuar como autônomos, só que vai se definir um vínculo com a empresa, né, e aí tem essa remuneração mínima, né, que é equivalente a um salário mínimo, para quem prestar pelo menos 8 horas de serviço por dia com a empresa, e o período máximo não poderia ultrapassar 12 horas. E, inclusive, o diretor da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que foi o representante das empresas, disse que o texto avança para uma regulamentação justa e equilibrada. Aí você já fica com o pé atrás, né? Se o cara da empresa está dizendo que o projeto é justo e equilibrado, a gente precisa realmente ter um pé atrás. E aí, só dando um contexto maior aqui, o que acontece? A gente já está tendo várias entidades que não essa que negociou junto com o governo, outras federações, né? Tem, por exemplo, aqui a Frente de Apoio Nacional ao Motorista Autônomo, que é essa dentro do Congresso, né? E a Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil, que inclusive estão organizando para o final do mês uma manifestação nacional, uma manifestação mais ampla contra esse projeto, que já teve alguns protestos. Já teve em Brasília essa semana, acho que teve em Belo Horizonte também, que é o seguinte: esses motoristas, né, ligados a essa federação e, né, que tem esse lobby junto a essa frente lá no Congresso, não é que eles são contra ter uma regulamentação, eles são contra algumas situações colocadas no projeto. Então eles dizem que não pode ser por hora trabalhada, que tem que se definir o valor, né, da remuneração, tem que ser pelo quilômetro rodado. Eles não querem vinculação a sindicato, não querem que o sindicato seja faça esse meio de campo nas negociações que precisarem ter. Eles não querem, por exemplo, que tenha contribuição para o INSS, eles querem que a contribuição seja MEI. Então, assim, tem vários pontos, né, que ainda estão sendo reclamados por eles, e eles dizem que não participaram das negociações, que a associação que fez a negociação junto com o governo representa sindicatos, que não representa os motoristas. Então, agora a gente está nesse impasse, né, onde a gente tem protestos de parte da categoria e, ao mesmo tempo, as negociações na Câmara começando em relação a isso. Acho que eu consegui dar um bom resumo, mas antes de passar para vocês, eu vou botar um áudio do Lula, porque dias depois perguntaram para ele a respeito desse tema, né? Porque foi o governo fez um evento, se divulgou bastante, né, toda essa situação. E aí o Lula disse isso aqui, ó.
Eu fui no lançamento, na apresentação do projeto de lei, e eu fiquei boquiaberto, porque parecia impossível a gente conseguir aquilo. Parecia impossível, porque diziam, não, vocês querem atrelar os trabalhadores da CLT, os trabalhadores não querem mais CLT. É verdade que os trabalhadores gostariam de ter oportunidade de ter uma forma de trabalho que lhe desse garantias sem precisar estar na CLT. Né? A vida inteira, a gente, quando está dentro de uma fábrica, a gente sonha em ser autônomo. A gente sonha, naquele tempo que não tinha empresa de aplicativo, não tinha esse negócio de empresa criativa, não tinha microempreendedor, não tinha Simples. Naquele tempo, o meu sonho dentro da fábrica era ser motorista de táxi. Ou sair da fábrica e montar um barzinho. E o barzinho era sempre perigoso, porque eu poderia beber mais dentro do balcão do que vender. Então, não, mas agora as pessoas querem se virar por conta própria e não querem mais ficar preso à CLT.
Thaís e Ana, o que vocês acharam do projeto? Acham que é uma evolução? Acham que vai para frente? Acham que vai dar mais confusão? O que vocês acharam dessa fala do Lula? Faz sentido? Quero ouvir vocês.
Olha, eu acho que ir para trás é difícil, né? Porque, assim, eu não sou uma trabalhadora de aplicativo, né? Apesar de eu querer falar um pouquinho sobre isso no futuro, mas só para não sair muito da pauta. Mas, assim, eu acho que essa é meio que uma lei tiririca, sabe? Pior que tá, não fica. Eu acho que era difícil ser pior do que era antes. Mas, assim, esse discurso neoliberal, ele está muito intrincado nesses trabalhadores de aplicativo. E o que eu já escutei, assim, pegando Uber, né, conversando um pouco com essas pessoas, é que, assim, à medida que se, digamos, evolui um pouco nesses trabalhos, as pessoas têm cada vez menos consciência de que eles são trabalhadores autônomos, eles não são empresários. Então, assim, aparentemente os trabalhadores mais conscientes do trabalho que eles fazem, da exploração que eles sofrem, são os que trabalham com as bicicletas. Depois, os que trabalham com moto. E os que mais se acham empreendedores são justamente esses que estão dentro dessa legislação. São os trabalhadores, os motoristas de carro, de aplicativo. Então, você vê, por exemplo, uma reclamação muito grande com o sindicato. E aí você falou sobre negociar. Como é que eles vão negociar com a Uber sem um sindicato? Pode não gostar do nome sindicato. Bota o nome associação, coletivo, grupinho de bairro, motoristas fofinhos que, sei lá, inventem o nome que quiser. Mas não tem como eles negociarem com a Uber se eles não tiverem algum tipo de organização entre si. E, assim, eu não sei se o que eu vi nas redes sociais foi algo orgânico ou se foi mais um espantalho da extrema-direita, né? Mas eu vi essa coisa do... Ai, nossa, meu Deus, sindicato, vão me obrigar a contribuir com o sindicato, não sei o quê. E aí ficou essa, né? Ai, meu Deus, o projeto é horrível porque eu vou ter que pagar um sindicato. Então, assim, eu vi essa questão, me chamou muito a atenção. Aí Lula falou essa história o trabalhador não quer CLT. Mentira, Lula. Você tá andando com pouco trabalhador, viu? Porque o povo, assim, ao meu redor, só que eu vejo a gente doida para fazer concurso, gente doida por uma CLT, porque trabalhar como autônomo, você tem sua liberdade, não sei o quê, Massa, só que o que a gente vê na real, geralmente é uma pessoa que trabalha muito, que não tem horário, que não tem direitos. Então, assim, o trabalhador quer sim CLT, viu? Pode não ser todos, claro. Nem todo mundo se adequa a essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, bater ponto. Mas direito é bom e eu gosto e eu acho que outros trabalhadores também gostam. Inclusive, assim, se você trabalha várias horas para aquele aplicativo, para aquela pessoa, não dá para continuar fingindo que não existe um vínculo. Pode usar a palavra vínculo empregatício, pode usar alguma outra palavra, inventar nome, né? Já que está tudo moderno, inventa outro nome aí que não seja vínculo empregatício, assim, mas vínculo existe. E eu ainda vou além, ainda vão surgir outras legislações para lidar com isso, até porque essa lei fala sobre um nicho muito específico. Mas eu acho até, falando sobre o meu caso específico, por exemplo, eu sou uma trabalhadora que trabalha com o quê? Eu trabalho com design, eu trabalho com arte. Tem as pessoas que trabalham com plataformas de vídeo. Somos trabalhadores que precisamos dessas plataformas para alcançar o nosso público, os nossos clientes. E a gente, eu não sei se a palavra certa é explorado, mas a gente é muito suscetível, muito vulnerável, e o governo tem que olhar, sim, eu não digo necessariamente o governo Lula, mas os legisladores têm que olhar para isso, sim, porque a gente sofre abusos constantes dessas plataformas. Então, assim, por exemplo, digamos que eu sou uma quadrinista que eu vendo o meu trabalho, eu consigo os meus clientes a partir do Instagram. E aí, sei lá, eu faço tirinhas políticas e chega um MBL da vida, não gosta da minha cara, porque eu falo mal deles aqui no Midcast, e aí denunciam a minha conta e pronto, eu perco minha conta e perco o meu modo de trabalho. Tô dando só um exemplo aqui bem simples, assim, mas assim, isso é um pequeno passo, um passo muito, muito inicial, e tem que se ampliar muito mais, porque os trabalhadores que dependem de plataformas digitais são muito amplos e a exploração e o descaso corre solto.
Eu entendo quando o Lula fala que o trabalhador não quer CLT, porque no contexto, né, ele falou disso, que às vezes a pessoa acha que ser autônomo tem mais direitos, e é exatamente o que o Thaís falou, você não tem mais direitos. Você ser autônomo não é ser empresário. Você tem as obrigações do empregado e as obrigações do patrão. É isso, assim. Mas eu acho, e aí é uma visão bem pessoal, que CLT é bom quando você ganha bem o suficiente. Porque senão, o que que o neoliberalismo colocou na cabeça do trabalhador nesses anos todos? Que a empresa poderia te pagar o dobro se ela não tivesse que pagar os impostos da CLT, o que não é bem verdade. Mas isso está muito arraigado. Então, o trabalhador, talvez esse mítico trabalhador que não quer CLT, ele acha isso, que ele pode fazer mais dinheiro fora dali do que na empresa, porque a empresa paga, sei lá, R$2.000 para ele por mês, mas paga 4 mil, desembolsa 4 mil. Essa ilusão, sabe, de que você vai fazer mais dinheiro fora dali, que até pode ser, você pode fazer mesmo, mas a que preço, né? Eu fiquei, deixa eu ver, fiquei 1 ano e pouco, 2 anos sem carteira assinada, e eu voltei para os braços da CLT assim, ó, com gosto. Porque é isso, você acumula as obrigações do autônomo, sendo autônomo, você acumula as obrigações do empregado e do empregador, você continua trabalhando como empregado, porque não tem essa, você faz seu horário, você não faz seu horário, não faz. Se você está fazendo seu horário, significa que você está trabalhando de madrugada. A época que eu mais trabalhei horas na minha vida foi a época que eu era autônoma. Eu trabalhava, tinha mês que ganhava bem, ganhava, a troco de trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, mas o neoliberalismo, essa fase do capitalismo que a gente está, em que tudo é tão precarizado, e o assédio, né, dentro das empresas, o patrão que não respeita, porque não respeita mesmo, porque o cara acha que ele paga demais para ter a pessoa ali, ele acha que ele faz favor para o trabalhador, que ele faz favor para a sociedade, porque ele está empregando, as condições são terríveis e tal, e aí o trabalhador vai ficar com essa impressão mesmo de que, porra, era melhor estar dirigindo antigamente um táxi e hoje em dia um Uber. Ou é melhor estar entregando, sabe? Mas é o que Thaís falou também, assim, como que você vai falar com a Uber? Como que eu vou falar com o iFood? Aí fica essa balela do, o iFood vai sair do Brasil. Vai pra onde, irmão? Pra onde você vai? Você só existe aqui. Papo furado do caralho, sabe? Olha
até
o tamanho do Brasil.
É brasileiro, né?
É, aí vê que esse papo vai sair, vai pra onde? É igual o povo, eu vou pros Estados Unidos. Vá, meu amigo, vá ser latino lá fora, você vai ver como é bom. E aí fica esse papo, se pressionar a empresa sai do Brasil. Sai nada. E se sair, assim, o mundo não acabou, porque existia antes mundo sem essas empresas. Mas você só conversa com essas empresas via sindicato. Porém, eu não sei, ou sei, mas não vou me alongar. Onde a gente se perdeu, sabe, no caminho trabalhista, tanto nacional quanto latino, quanto mundial, de achar que a gente pode. Não, eu trabalhador, eu indivíduo, eu posso assumir, sabe, todas as responsabilidades de uma empresa, eu vou ganhar mais, eventualmente eu vou ficar rico. A gente não vai ficar rico trabalhando. Então você precariza, porém você precariza com o trabalhador precarizado do lado da precarizadora. E aí o cara vai, mas o meu amigo que entrega iFood, ele ganhou R$8.000 por mês. Ele ganhou R$8.000 por mês a troco de quê? O que é que ele tá pagando? Não é trabalhando 6 horas. Não é trabalhando 8 horas com direito a folga remunerada, a férias, a 13º, sabe? E aí a gente demoniza quem tem. Mas não tinha. Eu já cheguei a ouvir, mas não tinha que ter 13º. Você só acha que não tinha que ter 13º até o dia que você recebe um 13º. E você vê que é merecidíssimo aquele 13º, é merecidíssimo aquele FGTS. Eu trabalhei muito tempo numa empresa, e aí só para ficar aqui, que é uma história que eu lembro direto. E aí um dia, aí começaram as demissões, porque por questões de, perdeu um contrato, perdeu outro. E uma vez estava correndo na rádio corredor que outra empresa do mesmo prédio estava demitindo todo mundo. E as moças da Copa estavam horrorizadas, porque em determinado momento o RH jogou um caô de por que, que vocês não viram MEI? A gente pode pagar vocês sem desconto. Então, sei lá, se ela ganhava 3 mil, só que vinha um desconto ali, ela começou a ganhar o 3 mil grosso. E estava tudo ótimo até o dia que elas foram embora. E nas palavras da moça, a gente voltou para buscar o dinheiro, né? Certamente para assinar alguma coisa. Não, mas vocês não têm direito. Então também tem isso de ficar na cabeça do trabalhador, porque é cultural. O FGTS é cultural. Você tem dentro da sua formação como brasileiro, assim como a marquinha da BCG no braço, que quando você sai de um emprego, ou porque você quer, ou porque quiseram, você vai levar uma grana, mesmo que pouco. Então eu não sei até que ponto está claro isso, sabe? Que você que vai ter que pagar seu boleto do INSS, que você que vai ter que fazer um pé de meia, e você não faz pé de meia. Eu não conheço ninguém, incluindo eu mesma, que foi autônomo no tempo, que falou, não, mas aí eu guardei dinheiro. Não guarda. Porque é tudo caro, sabe? Porque, porra, olha, eu recebi o salário com R$1.000 de desconto, mas agora eu recebo esse R$1.000. Eu vou guardar? Ninguém guarda. Você tem sempre uma coisa pra resolver. Você tem sempre uma roupa de menino pra comprar, você tem sempre um negócio pra melhorar dentro de casa, ou alguém fica doente, ou você vai finalmente, sabe? Não tem. Então, eu não sei até que ponto está claro. Eu não sei até que ponto na cabeça do brasileiro, culturalmente, está claro qual é o papel do sindicato, sabe? Porque, mas também foi tanta pelegagem, em alguns casos, que virou alimento para o neoliberalismo, de que você não precisa, você pode negociar direto com o patrão. E você vai negociar o quê direto com o patrão se no sindicato, às vezes, você não consegue? Então, é muito perigoso. Eu entendo a fala do Lula, mas eu não gostaria que ele tivesse falado isso. Mas eu entendo quando ele fala assim que, por exemplo, quando você trabalha em fábrica, o seu sonho é dirigir um táxi. Porque é desgastante, porque são 8 horas, porque você tem que bater ponto, porque você tem que comer uma marmita lá dentro mesmo, melhorar essas coisas todas. Então, ser autônomo te dá essa ideia de que você pode organizar a sua vida. Mas não pode. Muitas vezes não. Tem gente que se dá super bem, hein? Tem gente que monta o próprio negócio e vai. Mas todo mundo sabe, quando você monta o próprio negócio, você trabalha que nem um condenado. E aí você é trabalhador, porque do momento que você vira empresário, se você chega a empresário, você não vai trabalhar igual um condenado. E ninguém que você conhece é empresário. A maioria esmagadora provavelmente é autônomo. Autônomo não é empresário. Não no sentido do cara que ele tá dormindo e ele tá fazendo dinheiro. Não, esses são pouquíssimos.
Como assim, Ana? Eu não sou empresária?
Falou ela saindo de uma aula às 9h30 da noite pra gravar.
Ai, minha gente. Eu tô ficando triste. Vamos mudar.
Quem pagou sua aula? Quem pagou
seu curso? Minha empresa.
Minha empresa me deu esse curso.
Minha empresa me deu. Mas o pior que foi, fui ficar falando de fofocas pessoais, não, mas é isso, né? Minha empresa pagou a minha aula pra ver se eu consigo ganhar mais dinheiro. Porque eu não tenho direito, nunca tive esse FGTS, nunca consegui um CLT, saudades 13º. Nossa. E férias remuneradas.
Eu tenho que concordar com a Ana, cara, é bom demais, assim. E assim, quando a Ana falou essa questão, você ganha mais, né, sendo MEI ou autônomo, e aí você acaba não conseguindo guardar essa diferença, né? Porque as pessoas, no fim, querem viver, cara. As pessoas querem viver. E é como a Ana falou, as coisas são muito caras, você tem sempre alguma coisa para resolver. Só que aí, quando a água bate na bunda, que aí você vê, né, na poça de merda que você está quando você abriu mão de todas esses direitos, né, para poder correr atrás desse papo neoliberal. Óbvio, né? Eu tô falando em situações que a pessoa opta por esse caminho. Tem pessoas que não têm outra opção, né? Como, por exemplo, no caso da Ana, que a pessoa foi coagida, né? Ó, tá você fazer um mês, não, né? Tá todo mundo sendo demitido, acho que a coisa pode ficar estranha. A pessoa acaba embarcando nisso. Eu conheço vários exemplos de pessoas que tinham carteira assinada, depois foram terceirizadas dentro da mesma empresa, e a empresa muda o nome, perde direito quando vê que tá ganhando menos e sem plano de saúde, sem direito a FGTS, sem nada, entendeu? Isso aí é, pô, todo dia a gente vê um caso desse. Então, assim, eu acredito que esse PL, apesar das empresas terem gostado, e aí a gente fica sempre com o pé atrás aqui no Midcast, eu considero um avanço, porque, como disse Thais, Lei Tiririca, inclusive, já anotei aqui para ser título do episódio, né, que é muito bom, Lei Tiririca, né, mas eu acredito que seja um avanço, porque até quem está contra considera que tem que ter uma regulamentação, só que discorda em alguns pontos, né. E o que eu achei muito curioso da galera que está contra a parte do PL, incluindo a parte do sindicato, que eles se organizam na Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil e na Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco. Que assim, como disse Thaís, você pode botar outro nome, federação, associação, mas são trabalhadores que se juntaram, né, em busca de alguma coisa. Não sei o que eles pretendem com essa associação, com essa federação, mas eles se juntaram para tentar ter mais força. E é justamente isso que, em teoria, um sindicato deveria ser. Há 18 anos eu escuto que sindicato é ruim. Desde que eu comecei a trabalhar com carteira assinada em todas as empresas que eu passei, eu escuto que o sindicato só quer levar teu dinheiro, eu escuto que o sindicato não faz nada por você, eu escuto que o sindicato só tem gente que não quer trabalhar. Então, tipo, isso, né, eu escuto a minha vida inteira que eu trabalho, há 18 anos. E eu procuro me informar e entender minimamente como são as coisas. Agora, imagina a pessoa que está ali trabalhando, ralando, que não tem condição de correr atrás, porque tem N coisas para resolver. O trabalhador hipotético, né? O trabalhador hipotético que não tem tempo de ficar se informando de tudo, que quer viver também no seu tempo vago, sendo martelado isso a vida toda. O que ele vai achar quando ele trabalha numa situação em que, teoricamente, ele se sente livre e vai ter que agora ter uma intermediação de um sindicato para saber se ele vai ter um aumento na hora trabalhada ou não? Óbvio que ele vai ser contra. Não tem como. Assim, é muito difícil a pessoa seguir por outro caminho que não seja esse. Inclusive, a gente, há um tempo atrás, debateu, principalmente quando o Diego estava aqui, né? Essa questão do sindicato, né? Que realmente está muito enraizado e é uma situação que é difícil de você reverter. A gente chegou num ponto, eu considero quase um ponto de não retorno, sinceramente. É difícil você ver um trabalhador hoje em dia, o trabalhador médio hipotético do Twitter, que concorde, por exemplo, em pagar a contribuição sindical. Então, assim, a gente está numa situação complicada em que o governo está tentando agir para trazer mais direitos, o mínimo de direitos para esses trabalhadores, que é o mínimo do mínimo que o governo está propondo aqui, que provavelmente a Câmara vai fatiar e vai cortar alguma coisa junto com o Senado, e ao mesmo tempo os trabalhadores, assim, o que se vende é que eles não querem direitos. Na verdade, eles querem, mas foi martelado tanto na cabeça deles que o que eles vão ter que contribuir para ter esse direito é ruim, que eles acabam sendo contra. Então, assim, é muito complexo. Eu acho que o governo vai batalhar bastante nisso, vai ter algumas derrotas, mas eu acho que o que sair dessa lei, eu posso queimar minha língua daqui a 2 meses, mas eu acho que o que sair dessa lei, por mais que a gente tenha críticas, vai ter sido um avanço, sim. Mais alguma coisa? Vocês querem comentar disso? Ou podemos seguir? Porque esse é um assunto que com certeza vai voltar aqui ao longo desse ano, né? Bom, é momento para isso que fizemos o L. Aí eu quero saber se vocês concordam ou não. pois uma pesquisa do Instituto Fome Zero, encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mostra que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. É um número muito absurdo ainda, 20 milhões de pessoas passando fome, sem dúvida nenhuma. Mas a gente teve uma redução aí nos parâmetros, né, dessa pesquisa e do Ministério, de 13 milhões de pessoas saindo ali, no caso da insegurança alimentar. E aí, o que o estudo considera duas situações de insegurança alimentar? Quando a pessoa está em insegurança alimentar moderada, que no caso o indivíduo não faz as três refeições diárias ou não se alimenta o suficiente para ter uma vida saudável, e insegurança alimentar grave, que nessa condição o indivíduo fica um dia ou mais sem comer, no que se traduz como passar fome. O Instituto estima que após subir de 20,6% para 32,8% entre 2018 e 2021, o nível de insegurança alimentar caiu desde então e chegou a 28,9% em 2023. E aí, gente, o que vocês acharam desses dados? E, ao mesmo tempo, né, o Lula hoje estava discutindo com os ministros uma forma de reduzir os preços dos alimentos, que tiveram uma alta significativa aí nesse último mês de fevereiro, né, que isso é o resultado aí da inflação, subiu, se eu não estou enganado, 0,83%, né, subiu em fevereiro. E foi também um pouco do que a gente falou no episódio passado, né, que tipo assim, a gente tem a percepção de que algumas coisas melhoraram, mas quando você vai no mercado, as coisas continuam caras, né?
As coisas continuam caras, mas de fato as coisas abaixaram, né? Porque a gente fica sempre esperando que melhore mais, mas a gente teve uma pequena valorização do salário mínimo, a gente teve uma pequena queda no preço dos alimentos, então isso influencia, mas fora isso tem também outras questões, né? Por exemplo, que você falou, né? O governo e buscando formas de reduzir o preço dos alimentos. Eu não sei dizer, não sei se vocês sabem como é que está essa questão dos estoques, né? Que são feitos de alimentos até para impedir esse desabastecimento no país, impedir essas grandes altas nos preços, né, que foi algo que foi totalmente devassado, né, uma das coisas que foi devassada durante o governo Bolsonaro. Tem também a aprovação do projeto de lei das cozinhas solidárias, né? Então a gente vê que o governo tem trabalhado sim, e eu me vejo otimista quanto a isso, né? A essa melhoria ao longo do governo Lula. Eu realmente assim, a fome sempre foi e aparentemente continua sendo o principal projeto do Lula, né? Lutar contra a fome. Então, assim, inclusive aqui na manchete, na imagem, né, da matéria do G1, fala que a fome é política. Então, assim, eu acho que Josué de Castro estaria orgulhoso do nosso presidente Lula. Infelizmente, ele não teve a chance de conhecer o trabalho de Lula, né, contra a fome, mas eu queria também frisar a canalice e o mau caratismo dos nossos veículos de mídia hegemônicos do nosso país, porque, mais uma vez, nossos grandes veículos de mídia anunciam coisas boas como se fossem coisas ruins. Então teve, eu não me lembro mais nem que jornal foi que falou isso, mas também não importa, né? Poderia ter sido qualquer um. Anunciando que 20 milhões de brasileiros passam fome. Então, se você vê numa matéria 20 milhões de brasileiros passam fome, você vai pensar o quê? Nossa, que absurdo, olha só, governo escroto, Lula, impeachment, não sei o quê. E aí, embaixo da manchete que tinha, que caiu esse número, né, de 33 milhões para 20 milhões. Então, assim, só para chamar atenção para esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Tem que lembrar quem é a mídia do nosso país. E não é o jornalzinho bolsonarista, blogzinho de esquina, não. É jornal grande.
E aí, Ana, foi para isso que você fez o L?
Com certeza. Eu não lembro de ter uma notícia tão triste, triste mesmo, assim, do ranking de todas as notícias podres que nós tivemos nos últimos anos, a de que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome, para mim, assim, foi a pior. E a gente precisa que essas políticas sejam mais perenes, porque você tira um país que historicamente passava fome do mapa da fome e 4 anos depois ele volta, é porque a coisa ainda não está enraizada. Né? É muito triste isso, é muito pesado. E o que Thaís falou, que o Lula é, né, é uma pauta para o Lula. O cara que mais se preocupa com isso, sei lá, nos últimos... O Lula tem 70 anos, nos últimos 70 anos, é o Lula. É uma pauta caríssima para ele, é uma coisa que eu vejo que ele não abre mão. É um motivo suficiente para eu votar nele em qualquer circunstância. É, mas essas políticas têm que ser mais perenes, sabe? É, culturalmente, socialmente, a gente tem quase um ponto de não retorno quando, na pobreza, quando a família começa a passar fome, sabe? É muito triste você ter assim... Porque você ainda tem essas subdivisões, né? Às vezes a família está em segurança alimentar, mas quando ela começa a passar fome, como que você vai sonhar com a universidade? Como que você vai sonhar com um emprego melhor se você, sabe, não tem o que comer, que é uma coisa básica? O Lula sempre bateu na tecla de que todo brasileiro tem que ter pelo menos 3 refeições por dia. E é muito... Nossa, assim, eu faria o L em qualquer circunstância, só por isso. Só por isso, assim, é uma notícia que me alegra muito. Ele ter se reunido com os ministros para pensarem, né, no valor aí dos alimentos, que realmente está muito caro. O azeite, Haddad, pelo amor de Deus.
É, mas é o azeite
a gente sabe que questão não tem.
Essa a gente vai ter que defender o Haddad.
Vai ter que defender o Haddad, o meme. Mas, assim, antes o óleo de soja estava o preço do azeite, né? Agora está R$4, está R$3. O que é que custa o azeite custar isso também? Né? Vamos ver.
Será que dá para comprar na Amazon?
Ah, deve dar aquela garrafona maior. Importar, abre um CNPJ só para comprar azeite. Então, memes à parte, assim, não tem como não comparar com o governo passado, que a solução era sugerir que as pessoas fizessem horta.
Plantar arroz e feijão, né, que o Bolsonaro falava.
E que ele mesmo, se ele tivesse tempo lá no palácio, ele faria uma horta. Ah, pelo amor de Deus, sabe? O cara trata um assunto sério desse com esse deboche de, é só plantar. Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, é bom ver isso sendo tratado com seriedade. Mas também, eu brinquei aqui com o negócio do azeite, mas não vamos fazer Ana Maria com colar de tomate. Meu Deus, Ana Maria. Porque uma questão que não devia ser questão de capitalismo, e é muito, é a questão alimentar. Então, o produtor, ele prefere jogar fora do que baixar o preço.
Sim. Uhum.
Quantas e quantas vezes a gente vê isso? Ah, os produtores jogaram não sei quantos litros de leite fora, não sei quantos de tomate.
Quem nunca assistiu Ilha das Flores na escola, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, é mais jogo pro cara jogar fora do que armazenar, né? Thaís lembrou que nosso banco de alimentos tinha sido zerado. Eu acho que agora que voltou a ser, né, feito, mas também tem que ser mais perene, porque não tinha, sabe, essas coisas tinham que escapar as flutuações de mercado. Tudo bem quando você tem uma questão climática, e até isso dá para prever. Muitas das vezes, sabe? Olha, tem uma época que vai ter menos tomate, e ok. E o tomate vai estar mais caro, e você não vai pôr isso na conta do governo. Agora, quando tudo está mais caro, e a solução do governo é falar para dono de mercado que, porra, vocês também podiam quebrar meu galho, e falar para o pessoal que tem que plantar horta, uhum, é porque está tratando com deboche. E fome não se trata com deboche.
Exatamente, perfeito, Ana. Só me incomodou um pouquinho nessa questão quando os ministros, né, o Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, o Carlos Fávaro, da Agricultura, eles atribuíram a alta às questões climáticas e afirmaram que o governo espera uma redução nos próximos meses. Cara, a gente já está numa situação no mundo que não dá para atribuir a questão climática. A questão climática já é uma coisa que você tem que considerar para todo ano, como disse a Ana.
E que não vai se resolver nos próximos meses. Não estamos trabalhando para melhorar as questões climáticas do planeta.
Exatamente.
Então, qualquer governo tem que se preparar para isso.
E ainda a curtíssimo prazo, assim, né? Cadê o plano Safra, sabe? Xuxa dinheiro nesse povo. A gente tem... É uma coisa que não tinha que medir esforços.
Exatamente.
Não é bocar, não, então. Como se fosse assim, uma frente fria. Ah, não, teve uma geada, teve uma seca.
É o Ninho.
É o Ninho cada dia maior.
Não, e todo ano agora vai ter. Assim, então não vem com esse papo de questões climáticas. Se for assim, fudeu, porque vai ser sempre a mesma desculpa todo ano, né, cara? É igual quando enche a cidade por causa da chuva. Todo ano, não, porque foi uma chuva inesperada, foi uma chuva acima do que a gente estava imaginando. Então, assim, é óbvio, a gente espera, né, que o governo ache uma boa solução, né, principalmente talvez usando os bancos de alimentos, né? E a gente sempre espera, né, cara? Quanto mais a gente reduzir, né, esse número de pessoas pessoas, absurdo, que ainda é absurdo, né, insegurança alimentar, passando fome, é o que a gente realmente espera do governo, que a gente torce para essa coisa tão básica do ser humano ser resolvido para o máximo de pessoas possíveis, para isso que a gente fez o L, né, também. Enfim, falando em fazer o L, a gente teve um outro anúncio do governo essa semana, que foram os 100 novos campi de institutos federais, né, anunciado pelo Lula, que serão construídos ao longo dos próximos anos pelo governo. Vão ser 12 no Norte, 38 no Nordeste, 10 no Centro-Oeste, 27 no Sudeste e 13 no Sul. E o Camilo Santana informou que espera uma expansão de 140 mil novas vagas para alunos no país, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? E aí o Lula comentou, né, que o sonho dele é que a gente chegue a 1000 campi de institutos federais, que atualmente são 700, vão ser 702, né, com os 100 que foram anunciados. O MEC está aí estimando investir quase 4 bilhões nos próximos anos. Eu procurei aqui, não achei tipo um prazo, nos próximos 3 anos, 4 anos, não vi isso. Eles só dizem que foram nos próximos anos e que cada camp desse vai custar mais ou menos uns 25 milhões de reais. Então a gente tem esse anúncio, né, que é outra promessa que o Lula fez, né, de tentar investir mais na educação e nos institutos federais. Foi uma coisa que estava na promessa de campanha. Vamos ver se sai do papel, né? Porque anunciar, todo mundo anuncia. Isso aí é muito fácil. Eu quero ver isso ser colocado em prática, porque realmente os governos Dilma e Lula foram os que mais criaram institutos federais, né, no Brasil, na história do Brasil, né? Isso aí é inegável. Mas agora é uma outra conjuntura, uma outra situação política. Então, a gente espera que realmente esses 100 novos campos de institutos federais saiam realmente do papel e que mais pessoas, né, tenham acesso à educação de qualidade. Né?
Faço L, farei o L para a abertura dos novos institutos federais, né? Vamos torcer para que, de fato, eles se realizem. É outra característica, né? A gente está falando das características dos governos do PT. Então, características marcantes dos governos do PT são a luta contra a fome, a defesa da educação e da cultura. Eu acho que são os três pilares assim, mais fortes que diferenciam o PT dos governos de direita. Quem não odeia a universidade e os universitários, né, vê claramente que funciona esse modelo de educação federal. As nossas universidades federais são muito boas, muito melhores do que as universidades particulares, na maioria esmagadora dos casos. Então, assim, é muito bom ver essa política dos institutos federais se ampliando, porque na minha visão de pessoa de fora, né, da educação, parece que isso é uma boa solução para melhorar o ensino médio público, né? Inclusive, a gente vê muitos estudantes de classe média, de escolas particulares, tentando entrar nos IEFs. A maioria dos colegas da minha filha, que estudou a vida toda em escola particular, tá hoje em dia no IEF. E a minha filha só não tá porque ela não teve as notas necessárias para entrar também. Mas, assim, é um ensino de altíssima qualidade e diferente das escolas cívico-militares que tentaram empurrar a goela abaixo para a gente durante o governo Bolsonaro, de fato é uma educação diferenciada, né, boa, que não tem os gastos absurdos que os governos militares têm e não tem também os abusos dentro de sala de aula que tem nas escolas militares. Então, assim, um golaço do governo. Agora, ao mesmo tempo que o Lula anuncia esses 100 novos institutos federais, a gente está sabendo que os servidores das universidades estão se mobilizando por greve, né? Então, não que uma coisa anule a outra, mas tem que se ver aí como cuidar bem de todo esse meio educacional federal para que tudo funcione bem. Enfim, as universidades tiveram praticamente E todas as universidades federais tiveram interventores durante o governo Bolsonaro, que continuaram, né? Eles não foram, digamos assim, demitidos dos seus cargos de reitores, isso continuou. E, enfim, tem que se fortalecer a educação como um todo. Mas eu vejo, sim, um bom caminho para se melhorar. É mais uma forma de viabilizar e de facilitar alunos de escolas públicas de baixa renda a entrarem nas universidades também. Não só, além do ensino técnico, né? Que os IEFs têm essa característica dos ensinos técnicos, que eu acho que ao contrário dos cursos de fazer brigadeiro do novo ensino médio, tem aplicações reais, assim, e positivas. Mas, assim, além de ter dos alunos terem a possibilidade de sair do ensino médio com o ensino técnico, também é um ensino que facilita, né? Viabiliza de forma mais efetiva a entrada desses alunos no ensino superior também.
Excelente, Thaís, excelente. Ana, vai querer comentar alguma coisa?
Não, só se fosse para ficar concordando com Thaís aqui, então vamos nos poupar.
Thaís mandou bem demais.
Ah, mas então quer dizer que você só concorda com o Rodrigo, né, Raíssa?
Para o desespero dos ouvintes. Como ele não está aqui, vou ficar em silêncio.
Bom, fica aqui também um aviso pro ouvinte, né, que no último episódio a gente botou, né, Thaís, a paródia agora no final do episódio. Então, essa é uma prática que a gente vai procurar adotar agora. Não estranhem que não tem mais paródia na abertura. Então, quem quiser ficar com a gente até o final e escutar a paródia, a gente agradece, porque a paródia é algo que dá trabalho de fazer. Muitos não gostam, a gente discorda, mas entende, mas acho que vocês vão curtir porque dá um bom resumo de como foi o episódio. São sempre letras sempre muito bem trabalhadas, né? E a gente se esforça aqui para cantar, então fica aqui esse aviso porque tiveram alguns ouvintes, né, que questionaram cadê a paródia e tal, mas estava lá no final, por isso até que no último episódio a gente falou da questão da surpresa. Então é isso, a partir de agora a ideia é que a paródia fique lá no final, depois das cartinhas da Xuxa, né, que é o momento que Thaís lê aqui os comentários dos ouvintes, e depois do aparte, né, que para quem não escuta até o final, já há um bom tempo tem tido aparte no final do episódio. A gente não avisa, porque vai depender na hora da edição, então pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A paródia é a mesma coisa, paródia nunca foi uma obrigação aqui do Midcast ter paródia na abertura, a gente faz porque gosta, então a gente também gosta que os ouvintes ouçam. E se tiver que criticar, critica, faz uma zoação, a gente tá aqui para isso também, certo, Thaís? Ana.
Então, podem avisar para os haters que eles podem voltar.
Exatamente. Pega aquele seu amigo que falou, pô, escutei o Midcast, mas aquela paródia na abertura não dá. Fala para ele que agora que é no final. Ele pode escutar e se quiser só não ir até o final. Mas eu garanto que se ele for, ele vai gostar, cara. Thaís e Ana, esse era o momento que eu tinha preparado para cortar abruptamente o episódio, porque os ouvintes não tinham batido a meta de comentários que a gente quase implorou no último episódio para uma coisa básica, que é comente o que você achou do episódio, ou no Spotify, ou no Twitter, ou no Blue Sky, ou no Instagram. Sim, tem várias formas de você comentar. A gente pede o quê, Thaís? 30 comentários no episódio?
Isso.
A gente lança episódio na segunda, geralmente a gente tem gravado na quinta ou na sexta, ou até o dia que a gente grava, a gente espera que tenha pelo menos essa meta pra gente poder também se sentir motivado, não só também pelos apoiadores que contribuem mensalmente aqui com a gente, lá pelo apoia.se/midcast, como também por quem comenta, porque a gente consegue ter essa interação com vocês, né? Não adianta a gente saber que tem, sei lá, milhares de pessoas ouvindo a gente e ninguém tá comentando, a gente não sabe o que tá achando, então a gente precisa disso. Eu sei que tem gente que não tem esse costume, não gosta de comentar, só quer escutar a gente falando aqui as nossas bobagens, mas a gente precisa desse retorno de vocês também pra gente seguir aqui, certo?
Isso, adotem um podcaster carente.
Exatamente, exatamente, Thaís. A gente bateu a meta pra saber se eu sigo com a pauta com mais uns dois tópicos ou não, se eu já encerra por aqui.
Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Os comentários foram bons, inclusive. Gostei dos comentários dos ouvintes. Então, vamos dar essa colher de chá aí pro pessoal, porque eu acho que eles estão merecendo essa semana.
Maravilha, maravilha. Então, ouvinte engajado, podcaster motivado. Então, vamos seguir aqui com a pauta. E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Mintcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se, basta você acessar apoia.se/Mintcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se/Mintcast. Se você ainda nos apoia pelo Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Repetindo, podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente, bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Mintcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Valeu! Bom, seguindo então aqui com a nossa pauta, Thaís e Ana, vocês sabem o que é pacificação?
O que é pacificação, Victor?
Ah, ficou constrangedor.
É, não ia ficar muito bom, né, Thaís?
Bom, quem escuta bem dele já deve ter imaginado.
Exatamente, fique aí.
Ele tá acabando com a cabeça de todo mundo.
Exatamente, fique aí com a vinheta do medo dele na sua cabeça. Por que que eu tô falando isso? Porque o nosso querido Hamilton Mourão, senador Hamilton Mourão, deu uma entrevista pro All News essa semana, e aí ele disse o seguinte, ó: Lula está dando um bom passo para pacificação sobre não celebrar golpe militar. Na visão de Mourão, Lula acerta em não celebrar atos de 60 anos do golpe militar. O presidente cancelou atos que marcariam a data. Aí, abre aspas aqui para o Mourão. O presidente está tomando uma atitude correta e, com o passar do tempo, precisamos entender que somos fruto de todo esse passado histórico com seus acertos e erros. Vai ao encontro de pacificar o país. Dessa forma, o presidente Lula está dando um bom passo. Que faz, hein? A gente elogiou o Lula aqui há minutos atrás, mas ele está sendo elogiado pelo Mourão, pelos motivos errados.
Então, que é o pior defeito de um ser humano, ser elogiado pelo Mourão.
Exatamente. Tá vendo quem tá concordando com você, Lula? Se Mourão tá concordando com você, então quer dizer que tá errado. E eu achei engraçado que ele falou acertos e erros. O que seriam acertos e erros na concepção do ex-presidente do Brasil, Mourão?
Exatamente, cara. Melhor nem perguntar, porque a gente tem até medo da resposta, né? Bom, então é isso, Lula. Fica aqui o aviso, né? Seguindo aqui com a nossa pauta, nós temos um Momento Conja. O Momento Conja voltou. Ouvinte, se você, né, tá chegando hoje aqui, o Momento Conja é o seguinte. A gente faz toda uma análise sobre o pedido de ajuda que a Conja, a esposa do Marrecos, faz, né, nas suas postagens, nas suas fotos, e que ninguém percebe, só o Mintcast, e traz essa ajuda, essa empatia, traz essa sororidade com a Conja até a segunda página, né? Porque quando vai para a votação dela, as falas dela no Congresso, aí a gente esquece tudo isso. Mas ela fez a seguinte mudança, ela trocou o seu título eleitoral para o Paraná e agora virou alternativa ao Senado caso o Moro seja cassado e depois tenha uma eleição suplementar para o cargo dele. Então, assim, ela transferiu o título eleitoral de volta para São Paulo. Tiveram advogados, principalmente ligados ao PT, questionando isso na justiça, que estaria errado e que, inclusive, essa mudança poderia fazer ela perder o mandato. E aí, agora, a Justiça Eleitoral do Paraná, justamente acionada através desses advogados, deu 10 dias para que ela explique as razões pelas quais ela mudou seu domicílio eleitoral, né, saindo de São Paulo para o Paraná. Mas, ao mesmo tempo, saiu aqui na coluna do Igor Gadelha que a Conja teria 4 documentos que ela vai usar para rebater o PT e a justiça e mostrar, né, que não tem nada demais o que ela fez, amparada com pareceres da consultoria legislativa da Câmara e decisões do TSE. E aí eu botei até aqui na nossa pauta um texto que foi publicado lá no UOL, da Emma Roberta, que é advogada eleitoralista, e da Gabriela Françon, que é pós-graduada em Direito Eleitoral pela PUC do Paraná, com uma outra interpretação, que assim, ela mudar o domicílio, né, eleitoral dela é mais para a questão da candidatura. Então, por exemplo, como ela mudou para São Paulo na outra candidatura, submeteu, aprovou, já pronto, já encerrou o processo. Então, ela mudar para o Paraná ou para qualquer outro lugar não impactaria em ela perder mandato ou ser algo ilegal, que isso é válido só para o momento da eleição. Então, assim, existe várias visões, mas que foi curioso a Conja mudando de São Paulo para o Paraná, e eu gostaria de ver a cara dos eleitores paulistas ao ver essa notícia.
Ah, eles não têm vergonha na cara, não. Quem votou nela não tem vergonha na cara, não. Ele vai ficar com a mesma cara de sempre. Agora, eu achei curioso como você deu importância para essa notícia, Vitor, que você colocou 5 notícias na pauta só para falar da mudança de domicílio da Conja.
Aqui tem informação, Thaís. É um momento Conja, não é qualquer coisa.
É importante, né?
Claro.
É importante. Inclusive, eu achei curioso também que na foto da primeira matéria que você colocou, ela tá vestindo o quê?
Amarelo.
Desespero. Olha aí, momento Conja. Nunca nos
abandona.
Será
que ela não está torcendo para ele perder o mandato?
Será? Já pensou se os dois perdessem? Como seria gostoso?
Meu Deus, nossa, eu não ia dormir uma semana.
Imagina, ele é caçado e ela também por ter feito
e
essa mudança.
Também.
Meu Deus,
nossa,
cara.
Nossa, ia ser tudo. Ia ser
imagina
tudo.
A reunião. Moro, Rosângela e Deltan. Quem chora mais?
Socorro, não dá. A lágrima ia descer a escada, assim, ó, do prédio.
A Conja com aquele bonezinho do Moro, né?
Só que com as lágrimas deles.
É. Meu Deus, ela com um bonezinho escrito Moro.
Nossa,
puta merda.
Ai, na publicação dia do Dia da Mulher, cara. É. Pelo amor de Deus.
Meu Deus.
Ai, Jesus.
Quem tirou foto usando a máscara com a cara do marido, no maior estilo Silêncio dos Inocentes? Ah, por Deus, sabe? Eu acho que podia, sabe, perder o mandato por uma besteira dessa. Embora eu acho que eles tinham já essas cartas na manga mesmo, assim. Não, então aventando, assim, a Michelle Bolsonaro. Ah, bicho, sabe? Mas a pessoa muda, claramente mudou o domicílio eleitoral só para vencer, assim como Tarcísio de Freitas. Então, assim, esperar o quê desse povo? Vota em qualquer um, que qualquer lixo. Aí depois fica, ah, porque Brasília, não sei o quê. Quem manda esses lixos para cá são vocês. Volta aí, São Paulo, acolhendo o lixo do Rio de Janeiro, lixo do Paraná, e votando e elegendo. Pelo amor de Deus, haja roupa amarela para essa mulher.
Bom, a gente teve essa semana também, cara, uma treta em relação à Petrobras, que a Petrobras tinha ali dividendos extraordinários, né? Que é o que, basicamente, uma explicação bem simplória, é o que sobra ali do lucro da empresa. Então, tem os dividendos obrigatórios que a empresa tem que pagar para os acionistas, e aí tem esses extraordinários que o conselho se reúne e decide o que, que vai fazer com ele. E aí parece que rolou uma reunião em que parte do conselho, que é ligada ao ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, queria que 100% desses dividendos não fosse distribuído. Outra parte do conselho, que é ligado, né, aos acionistas, queria que 100% desses dividendos fosse distribuído. E aí o presidente ali da Petrobras, que é o Jean-Paul Prats, a galera que está ali junto com ele, né, tentou um meio tempo, falou, não, vamos distribuir só 50%, né, desses dividendos. Aí parece que rolou uma reunião com o Lula a respeito desse assunto, e o Lula arbitrou em favor de não fazer a distribuição, colocar isso num fundo, e esse fundo, por várias regras aí, lei, ele não pode ser usado para investimento dentro da empresa. Então ele tem que ser usado ou para pagar os acionistas ou para outras situações específicas. Então assim, arbitrou, não, a gente não vai distribuir porque eu preciso de mais informações, se está certo ou não, vai ficar guardadinho lá nesse fundo. E aí foi uma confusão, né? A imprensa já caiu de pau em cima do Lula, dizendo que ele interviu na Petrobras, que é absurdo, né, o seu maior acionista, né, tentar arbitrar algo que não está favorecendo a população e só está favorecendo os grandes acionistas. É um absurdo enorme isso. Enquanto isso, rolou toda uma saia justa, que o Jean-Paul Prats, né, tentou uma coisa e não conseguiu. Depois veio o Haddad e o ministro de Minas e Energia falando que não, que isso aí daqui a pouco pode ser distribuído, que não tem problema nenhum, mas a pressão foi muito grande. A Petrobras só essa semana aí perdeu 55 bilhões de valor de mercado, é o que estava aqui na última notícia que a gente viu. Mas é isso, cara, a gente agora tem a imprensa e o Deus Mercado chateados aí com o Lula por conta dessa situação.
Tá certo, Lula, bota no fundo mesmo. Certíssimo. Olha, as manchetes, vou resumir as manchetes que eu li essa semana sobre essa história. Ué, 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 ué.
Ah, comentários.
Caraca, maravilhoso. Eu realmente não tava esperando por essa. Eu achei que ela ia trazer ali, né, uns 3, 4.
Nossa, não, porque foi um chororô. O dossiê. Não, mas foi um chororô que eu acho que esse povo do Jornal do Via deve ter perdido aí uns dividendos. Porque, velho, era só o que aparecia. Era isso. Ai, porque Lula não deu dinheiro. E ai, que absurdo, não sei o quê. Você não vê mais a Petrobras lançando um edital, sabe? Tem que a Petrobras é uma empresa estatal e tem que ser uma empresa voltada para o bem-estar dos brasileiros, seja tentando reduzir os preços dos combustíveis, seja investido em outras formas de energia, sendo lançando editais diversos. É uma das maiores empresas do país e ela não tem que ficar enchendo o bolso de acionista, não. Acionista tem que receber seu dinheiro direitinho, não sei o quê. Mas não é para ninguém ficar bilionário às custas da Petrobras, não.
Em pensar que o Luiz me iludiu por 10 reais quando a Petrobras bancava shows.
Tá vendo?
Olha, e agora não me serve pra nada. Ah, mas os acionistas.
É só você comprar ação na bolsa, Ana. Aproveita agora que a ação caiu pra caramba, é a hora de comprar.
Ah, verdade, é hora de comprar agora.
Vou comprar.
Então é isso, gente. Provavelmente isso ainda vai render um bom tempo. Não tem muito pra onde correr. O governo é o maior acionista. A gente já sabe o que o Lula pensa da Petrobras. Inclusive, ele bateu nos acionistas aí reclamando do mercado. E óbvio que o mercado vai chorar demais e usar a imprensa como seu veículo de propulsão, né, para toda essa choradeira. Enfim, aqui não tem especialista em economia, a gente comenta superficialmente o que sabe. Também superficialmente, a gente vai comentar aqui a eleição em Portugal, porque a centro-direita venceu ali com uma pequena margem, né, ficou com 29,54% dos votos, a Aliança Democrática, contra 28,66% dos votos do Partido Socialista, que, assim, é um partido ali de centro-esquerda, né? Só que aí o grande destaque foi o Chega, que é o partido de extrema-direita, que inclusive tem vários laços aí com Bananinha e companhia, que teve 18,05% dos votos e parece que triplicou, né, o número de parlamentares que eles vão ter ali na Câmara Portuguesa. E aí, vocês acham rapidamente que a extrema-direita está numa nova onda? Porque ganhou na Argentina, cresceu absurdamente em Portugal, Trump favorito para ganhar nos Estados Unidos.
Eu acho que a onda nunca partiu. Eu acho que a extrema-direita continua sendo ameaçadora como ela era quando o Trump ganhou. A extrema-direita e a centro-esquerda têm disputado as emoções da população mundial. E, assim, é isso. Não é porque Biden ganhou, Biden, esse grande político de esquerda, não é porque Lula ganhou aqui no Brasil que a extrema-direita foi derrotada, não. Eles perderam em alguns lugares, ganharam em outros. Então, esse movimento continua aí. E que seja um aviso para a gente, né, para que a gente se organize e não entre numa merda aí, porque Bolsonaro está inelegível, mas tosco da extrema-direita não falta no Brasil, não. Então, a gente não pode vacilar. Agora, chamar a atenção, né, para os brasileiros em Portugal, né, as árvores votando na motosserra, apoiando, né, brasileiros de extrema-direita.
Sim.
Apoiando o quê? Políticas anti-imigração. Apoiando os políticos que odeiam brasileiros. Parabéns.
Cara, teve um vídeo de uma senhora, que acho que até compartilhei no perfil do Midcast, né, que ela foi entrevistada, ela tava num protesto lá do Chega, ou numa caminhada lá da campanha. Tipo, ela já mora, sei lá, 15 anos em Portugal, a brasileira. E lá apoiando o partido e falando que não, porque esses imigrantes e tal. Cara... Será que ela se olha no espelho, assim, todo dia? Ou ela já se acha uma portuguesa de nascença?
Ah, não, o cara ficar sofrendo aí pra ir atrás de um tio, de um parente, de um vô que morreu há 100 anos, pra ele se sentir um pouquinho europeu, pra ele achar que ele é branco, é mais fácil ainda.
Impressionante. Aí teve o brasileiro que foi eleito também, né, pelo Chega. Brasileiro negro, eleito pelo Chega, que é um partido completamente anti-imigração, né, com várias práticas aí de xenofobia, racismo, e tá o cara lá eleito pelo Chega. Realmente, assim, a extrema-direita às vezes é complicado de entender, porque é como a Thaís falou, a gente tem a extrema-direita geralmente brigando contra a centro-esquerda. Não é que a gente tem a extrema-esquerda do outro lado e tá completamente polarizado, não. A extrema-direita direita, ela consegue trazer as pessoas para um radicalismo que a galera de esquerda acho que jamais vai conseguir trazer. E aí você fica dando, né, murro em ponto de faca enquanto os caras estão falando qualquer coisa e consegue conquistar a galera. Impressionante.
É, inclusive acho que deveríamos tentar, hein? Deveríamos tentar e dar mais ouvidos para a extrema esquerda. Não ao PCO, minha gente. Não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas vamos aí fortalecer a extrema esquerda, porque esse negócio está pendendo. Inclusive a centro-esquerda está difícil também de segurar ela do lado da esquerda. Então vamos ver aí se a gente dá uma empurradinha aí, dá mais atenção para a extrema esquerda, ver como equilibrar um pouquinho. Mas sobre o brasileiro eleito, será que teremos aí Kitara Ravache volume 2?
Nossa, como que seria esse nome em português de Portugal? Em brasileiro europeu. Como que é chamar as drag portuguesa? Nunca tive o prazer. Vou procurar.
Ah, boa pergunta. Também não sei dizer.
Ai, meu Deus.
Achou aí?
Jasmine. Ai, assim...
Só isso? Não tem... Que sem graça.
Nossa, não tem a graça do... Sabe?
É, cara, não consigo nem fazer
vamos ter
piada.
Que ensinar isso pra Portugal também. Nossa. A gente teve que ensinar eles a falar português direito. Ensinar eles a falar brasileiro.
É.
Agora tem que ensinar a botar nome direito de drag. Nome
é.
Direito.
Oh, meu Deus. Tem que fazer
tem
tudo.
Tem que ensinar tudo pra esse povo.
Não, sabe? Tem uma drag que chama Miss Moço.
Oxi!
Ai, que deprimente. Meu Deus.
Oh, meu Deus. Bota
e outra que chama Morgana, que é o nome completamente convencional,
né?
Normal.
Morgana é nome de bruxa, não é nome de drag.
É.
E drag tem que ter dois nomes. Que... Esse povo
Sim.
só bota um nome nas drag, pelo amor de Deus. Povo sem graça.
A minha tristeza é que Mara Maravilha é um nome tão ótimo e foi desperdiçado numa crente. Esse é o nome de uma drag. Pensa uma drag chamada Mara Maravilha.
Porra.
Que maravilha. Não é?
Maravilhoso.
Que tristeza.
Total.
Bom, a gente tem também uma tour de patetas lá em Washington. Né, que são os deputados bolsonaristas que novamente foram nos Estados Unidos para falar mal do Brasil, esses grandes patriotas, né, denunciaram a ditadura bolivariana do Lula e companhia aqui, né, tá lá Bananinha, Gustavo Gaia, Bia Kicis, só aquela galera assim, Mário Frias, uma galera tipo assim, de altíssimo nível, estão lá usando o púlpito velho para falar na frente do Congresso, porque foram barrados de entrar, né, para falar lá dentro, aí estão novamente...
Esse púlpito tá um lixo!
Tá um lixo! Bicho, é, exatamente. Estão lá passando vergonha e tal, o Alan dos Santos lá babando ovo deles. Aí eles falaram que fizeram uma coletiva de imprensa. Aí na coletiva de imprensa tem um microfone que é daquele português, né, que veio aqui pro Brasil para aquela manifestação e estava lá nos Estados Unidos. E um outro brasileiro lá também de extrema direita entrevistando eles. E bela coletiva de imprensa que eles fizeram. E é sempre assim, né, perto da Black Friday, perto de Semana do Consumidor, pelo menos aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos tem, deve ter também, né, porque copia tudo de lá. É sempre perto dessas datas, assim, né? Que dá pra fazer umas comprinhas, renovar um enxoval, né? Renovar o guarda-roupa, hein? É sempre interessante. É sempre, assim, 30 deputados. Não vão dois, assim, denunciar. Vai logo 30, né?
Agora, eu quero aqui parabenizar. Quem foi que escreveu essa matéria? Ivan Longo, parabéns pela matéria, porque tem umas observações maravilhosas. Como, por exemplo, ele fala que Eduardo Bolsonaro... Que Eduardo, desse povo todinho, ninguém deve falar inglês, né? Porque Eduardo Bolsonaro foi eleito como o orador deles.
Não, Gustavo Gaia fala, vamos ser justos aqui,
fala
é uma pessoa terrível, péssima, mas em inglês ele sabe falar.
Ele sabe falar inglês, tá bom. Talvez saiba falar melhor do que o Eduardo Bolsonaro.
Não, com certeza.
Não. Aí o Ivan, ele fala que Eduardo Bolsonaro fez um discurso improvisado na rua e que novamente se embananou ao tentar falar inglês. Que escolha de palavra maravilhosa. Parabéns, Ivan. E mais adiante, ele fala que Eduardo Bolsonaro cometeu um pequeno deslize no inglês, que diz que já foi presidente da Comédia de Defesa, porque ele trocou a palavra comitê por comédia em inglês. Falou comedy ao invés de committee.
Ana Raíssa, nesse momento, o ouvinte não está assistindo, mas ela está assim. Ela não sabe onde enfiar a cara depois dessa do Bananinha.
Pois é, foi muito bom, foi muito bom. Tô
nesse
muito
momento,
feliz
o gato aparece
gato.
Na frente da Ana Raíssa aqui.
Pra participar.
Acho que ela achou que eu tava sofrendo. Meu, comédia. Ai.
Maravilhoso que eles foram denunciar a ditadura judicial lá nos Estados Unidos. Deve ter alguma ditadura também, porque não deixaram os bichinhos entrarem no Congresso. Ai, que
pena. Que pena, né, cara? Muito chateado com isso. Vamos agora para o nosso último tópico, porque temos aqui o Xandão apresentando o centro integrado no TSE, que será usado para monitoramento de fake news nas eleições. Então recebeu ali o Lewandowski, recebeu o Gonet, recebeu representantes de diversas instituições públicas, de plataformas, né, de redes sociais. Então foi um grande evento ali. Fizeram uma sala bacana, cara, para a galera ali monitorar as fake news de diversos órgãos. Vamos ver como é que vai funcionar isso. E nesse momento, né, abrem-se as portas das teorias da conspiração aí. Se o Xandão já era o cara, assim, atacado pela extrema-direita, imagina como não vai ser com esse seu polo de monitoramento de fake news, cara. Então, assim, muita coisa bizarra a gente vai ver ao longo do ano por conta das eleições devido a esse polo de monitoramento, hein? Vamos agora tirar o elefante da sala, porque precisamos falar sobre essa maravilhosa montagem que fizeram e publicaram no Dia da Internacional da Mulher, os 11 ministros do STF mais o Gonet, todos alterados por inteligência artificial, onde todos, né, viraram mulheres e a Carmen Lúcia virou um homem de barba. E assim, a foto está na descrição do episódio para você que por acaso não viu, acho que deve ter visto, né, porque circulou muito aí, principalmente no Twitter. E eu queria que a gente analisasse aqui, nesse finalzinho de episódio, antes das cartinhas da Xuxa, essa belíssima imagem, assim, que são tantas camadas, eu acho que daria um episódio só com isso. Mas vamos tentar, assim, resumir. Quero começar perguntando quem vocês acham mais que tem cara da tia da van, aquela tia da van de escola, que leva as crianças, dá esporro, puxa pelo braço, né, tenta botar ordem naquelas 20 crianças dentro da van. Quem vocês acham que tem cara da tia da van e também daquela vizinha fofoqueira que fica sentada ali na porta ali de casa, só olhando o movimento dos vizinhos?
Claro que é a Gonet.
O Gonet.
A Gonet.
Gonet,
inclusive, é apenas Gonet de peruca. Assim.
Sim, como... não mudou nada. A alma saiu da escova há muito tempo, assim. Essa tia, os meninos se apavoram na van e ela só... Certeza. Meu Deus, assim.
Não, vocês acham que a da van é o Gonet? A Gonet. A Gonet, concordo também.
Com essa
a da van
aqui.
E a vizinha é a mesma coisa. É uma vizinha fofoqueira que dirige a van.
Eu discordo. Eu acho que a vizinha foqueira é a Zanin. Porque esse sorrisinho.
Sim. Mas Zanin tão jovial.
Zanin, eu já falei que é a fã de Harry Potter.
É verdade. É, fanfiqueira de Harry Potter. Escreveu vários fanfics.
A Fux é aquela, vai no salão toda semana, faz uns tratamentos estéticos, né?
Sim.
Tá sempre bem maquiada.
Vai pra academia.
Exatamente. O
faz
Carmen,
luzes todo mês.
O Carmen ficou parecendo o quê? Porque, assim...
Professor. Ficou parecendo um ator argentino. É
professor.
Professor de filosofia.
É isso.
Professor de filosofia. Então, quem seria a vizinha fofoqueira desse aqui? O Gilmar? A Gilmar? Ou...
Não, Gilmar é Gilmar de peruca.
Cara, todo mundo tem uma tia que parece o Gilmar, não é possível, o Gilmar de peruca. Ah, não.
Talvez a Faquin seria?
Eu não tô conseguindo reconhecer o povo, não, tá dando tilt na minha cabeça.
A Toffoli é a Natuzaneri, né?
Atrás de Barroso ali.
Atrás de Barroso é a Faquin.
Ao lado da Xandão.
Faquin. Acho que Faquin seria
aí,
vizinha.
Essa
vizinha
aí fala
fofoqueira.
Fala mal de todo mundo.
E o pior é que é aquela sonsa, sabe? Que tem Sim. carinha de boazinha.
Sim.
Mas que fofoca sobre a vida de todo mundo.
Menina, eu vi que sua filha chegou de madrugada, mas assim, só tô falando porque eu fiquei preocupada, né? Porque tá tendo muito assalto.
ao mesmo tempo, ela leva um pedaço de bolo pra você, né? Ou chama pra um café na casa dela.
Muito sua amiga. Nossa, certeza.
Mas e aí? Sua filha tá de namorado? Vi ela beijando um cabo na pracinha essa semana.
Bonito até. Certeza. Esse sorrisinho meio de quem plantou a discórdia na família.
Aí, a Dino tá muito fofinha.
Perfeita.
Eu queria
perfeita.
Ser amiga da
Tia
Marlúcia. Ela é a mais simpática de todas, assim,
certeza.
De todas.
Professora de
ela
literatura
é aquela,
de escola.
Ela é aquela que, na verdade, iria esconder que você tava, se você chegou de madrugada pra
sim,
sua mãe. Não,
verdade.
Relaxa. Dorme aqui em casa, sua mãe nem vai saber. saber que você saiu.
É, verdade, vai ser, é essa tia mesmo.
A Toffoli eu só consigo ver na Tuzaneri, na imagem. Não, sim. Não tem, ó.
Meu Deus.
É.
Botaram impossível, a foto da não Natuza. Dá mais pra desver.
Exatamente.
Você só sabe que não é a Natuza porque tá sem peito. Senão eu diria que fizeram a montagem com a Natuza mesmo, porque é incrível. Igual, igual, igual.
A Barroso, ela tem cara de diretora de escola. Ali, aquele olhar sério.
Aquela diretora cheirosona.
Que olha com aquele semblante, assim, aquele olhar superior, aquele olhar assim, fechadinho.
Mas alguém que você pode confiar.
É,
ela
confiável.
Passa, confiável. Né?
A Xandão.
Xandão é meio perfeito. Alcoólatra. Acabou de se divorciar, tem umas olheiras assim, meio fundas.
Uma mulher que leva o trabalho a sério, certeza.
Sim,
sim. E aí, pra aguentar só um uiscão.
Luta pra conseguir o respeito dos colegas de trabalho, porque ela tem uma posição de liderança e ninguém quer respeitar a posição dela.
Ai, bicho, se o Xandão tem uma irmã mulher, tomara que ela tenha essa cara, porque ficou perfeita.
E quem é esse aqui?
Sobrou a Mendonça e a Castro Nunes.
Sim.
Meu Deus.
Mendonça tem cara de sonsa.
Total.
Eu não vou falar, não, porque eu vou baixar o nível. eu vou falar e tu bota o pi, Vitor.
Ok.
Tem cara de quem...
E evangélica.
Terrivelmente evangélica.
Meu Deus, tá aí. Ai, ai, os ouvintes jamais saberão o que foi.
Jamais.
E
perdão.
Se soubessem, concordariam.
Sim.
Meu Deus, agora eu só vou pensar nisso toda vez que.
Toda vez que ele for proferir um voto agora.
Já era.
Essa carinha não me engana.
Não me engana. Não me venha com essa.
Caraca, mas tem como desver, Thaís. É exatamente isso, cara. Esse olharzinho blasé, né?
Blasé de tudo, assim, de sonsa. Eu sou melhor que você, né?
Sonsiane.
Falta
e a Castro Nunes tem cara de quem tá no Tinder, mas não consegue marcar nenhum encontro, bichinha.
É aquelas mulheres no Tinder, só que a mulher tem um emprego muito foda, e os caras não chegam junto. Quer ver se assim, porra, não, né? Essa mulher ganha muito mais que eu, certeza.
Ai, caraca, solteirona do Tinder, a Castro Nunes.
Solteirona do Tinder.
Que momento,
bem sucedida demais para qualquer homem.
Ah, que momento maravilhoso deste podcast, essa análise aqui das ministras e do ministro do STF, da inteligência artificial. Caraca, muito
agora
bom.
Agora é um comentário sério.
Sério, agora sério.
Uma pena que nunca veremos essa imagem. Pelo menos eu e vocês, eu acho que nunca veremos. Talvez nossos filhos, se o mundo não se acabar...
Eu diria os netos, os filhos, vejam. Acho que também pedir muito.
Concordo. Estraguei o clima, desculpa, galera.
Até porque
Thaís.
O único homem é o mais mirradinho, né, miudinho, assim, lá na frente. Ia ser bom demais.
É.
Meio desamparado, assim.
Sim, com olhar perdido.
Né?
Homem de mão fina, certeza, aquela mãozinha delicada, assim, né?
Ai, me lembrei do Temer.
Ai, meu Deus. Socorro, não desse... Não,
depois desse grande momento aqui, que acho que os ouvintes vão curtir, espero que eles deem tantas risadas como a gente aqui, não sei se na edição vai aparecer, mas a gente riu demais. Eu chorei aqui.
Meu Deus.
Tá aí, chegou o seu segundo momento, né, no episódio, porque já tivemos essa...
Segundo?
Porque tivemos essa análise, assim, especializada que você fez aqui, trazendo visões que eu e Ana jamais teríamos aqui.
Jamais, jamais.
Principalmente sobre a Mendonça, né? Vamos lá, cartinhas da Xuxa, temos comentários ou não tem? Antes, enquanto você procura aí, deixa eu já mencionar aqui os nossos queridos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, né? Nossa categoria de R$20 lá no apoia.se/midcast. Se você apoia por Pix recorrente, avisa pra gente de alguma forma, lá no Twitter ou em algum outro lugar, porque a gente não tem como saber se é recorrente ou não, então a gente acaba não incluindo aqui. Então um abraço aí pro Elisnei Menezes, pra Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. E Rafael Cavalcante, desculpa, mas hoje não temos a nossa Lhama para lhe mandar um beijo.
Então vamos lá, tivemos muitos comentários dessa vez, vocês nos deixaram orgulhosos, e aí vai ser até difícil escolher, olha só, mas vou tentar, vai ser um pouquinho mais longo do que a semana passada. Vanessa Barbosa disse: amei o episódio, como sempre. Quero agradecer pelo corte que vocês colocaram no Twitter, que só prova que o Midcast em vídeo tem que rolar. Beijos para todos vocês. E podem mandar um beijo para minha filhota Ana Bia. Olha, a primeira vez que alguém pede beijo para filha. Então, um beijão para Ana Bia. Espero que você goste e que não fique chocada com as coisas que a gente fala.
Beijão, Ana Bia, mas acho que não é a primeira vez não, Thaís. Acho que a gente já teve no passado outras situações dessa aqui de pedir beijo para filha e tal. Mas fez sucesso demais o corte lá com o Rodrigo dando a tragada dele. O podcaster mais desejado do país pelo seu físico e pelas suas ideias.
Olha aí. Aqui tem conteúdo, beleza e conteúdo. Mas então é isso. O Midcast, o podcast da família brasileira. Para pais e para filhos, que nem Legião Urbana. Renatrila, agora que todos sabemos que o Rodrigo grava sem camisa, queremos Midcast em vídeo no Spotify. E para isso tem que apoiar. Olha aí, bom que ela fez a propaganda e ainda pediu para apoiar, tá vendo, gente? A gente vai ter que convencer
quanto
o
seria,
Rodrigo,
quanto
né?
Seria? Mas... Qual o valor da categoria para convencer ter podcast em vídeo? Qual seria o valor? Porque o nosso máximo valor que tem no Apoia-se é R$100. Teria que ser o quê?
O dobro.
O dobro?
Vamos valorizar o colega aí, né?
Sim.
É verdade.
Se os ouvintes soubessem o tanto de corte que não saiu porque o Rodrigo tava sem camisa.
Sim, direto.
Toda
direto.
Semana tem um, ele veta, ele fala, não, que eu tô sem camisa. Então, assim, será? Talvez valha os R$200, hein?
Pense aí. Então, ouvinte, se você quiser que a gente abra essa categoria lá na Apoia-se, manda a mensagem que a gente abre e você contribui lá com R$200. Quem sabe a gente não consegue convencer o Rodrigo Hipólito.
Ó, se com 50 ele manda um beijo, talvez com 200 ele libere aí. Pedro Negro disse: o momento Maria Conceição Tavares deveria virar um quadro do programa. De acordo. A gente só não tem o conhecimento dela, né? Mas fora isso, de acordo.
A raiva aí, a tragadona no cigarro, a gente pode... Cigarro e Billy, a gente pode providenciar.
Ana Cláudia disse: obrigada pelo episódio. Aqui eu me informo, pego argumentos para manter minha raiva bem articulada e ainda me divirto. Vocês são muito necessários. Amo. Vânia Souza disse: o Midcast para mim é a melhor forma de informação, mas tem uma observação. Rodrigo falando da falta de comunicação do governo, do jeitinho que só ele sabe fazer, bate desespero. Beijo para toda a bancada. Paulo, obrigado por subirem a cena do cigarro no canal do WhatsApp. Sensacional. Olha aí, todo mundo só falando do Rodrigo essa semana. Então, Rodrigo, espero que você consiga ouvir tudo que as pessoas ouvintes estão falando ao seu respeito essa semana.
Ele não ouve o episódio, então...
Agora que ele não ouve mesmo, né? Que ele tá com inflamação
sim,
no ouvido.
Exatamente.
Melhoras pra você, Rodrigo. Você não vai escutar isso, mas enfim, estamos mandando de todo jeito. Lucas Andrade Flores. Quem não ficou até o fim perdeu a Neolenda do Boto e essa paródia maravilhosa. Vocês são fodas. Muito obrigada.
Eu já tinha esquecido a lenda do Boto, cara.
Será que o Diego viu?
Será?
Fica a dúvida.
Matheus Coveroff Bellini. Um episódio excelente com as análises e comentários do glorioso trio de ferro do Midcast. Ana Raíssa, Thaís Kisuki e Rodrigo Hipólito encarando a realidade com a pistolagem que a gente tanto adora.
Isso aí eu achei sensacional. Trio de ferro, não sei se vocês gostaram, mas eu achei imponente.
Achei importantíssimo.
Importantíssimo.
Gostei. Contanto que não tenha nada a ver com com a Margaret Thatcher, eu tô curtindo.
Não, eu queria saber qual é o meu lugar nisso aí, né? Porque eu também tava no episódio. Não sei se o ouvinte percebeu, verdade. Mas eu tava ali também. Né? Depois comenta aí qual seria o meu lugar no trio de ferro, já que, né, o trio, né, não cabe a quarta pessoa.
Elvio Franklin, eu sou muito Ana Raíssa nessa resposta sobre os evangélicos. Inclusive, amo quando Ana Raíssa e Thaís estão juntas no episódio. Já falei isso antes, mas repito.
Pô, então hoje ele vai gostar demais do episódio, né, cara?
É mesmo. Verdade. Especial aí. Para...
Se você é um Ana Raíssa também, comente também no episódio aí. Diga
um
se você
Kisuke.
É um Ana Kisuke? Ana Raíssa ou Kisuke, comente aí no episódio, cara. Comente no Twitter, no Sky,
vai rolar discórdia.
No Instagram ou no Spotify. Acho que eu vou abrir uma enquete também especial.
Ixi,
nesse episódio.
O fandom vai brigar.
Abrir lá, você é Ana Raíssa ou Kisuke?
Botar o fandom pra brigar.
A gente resolve brigando na lama, Ana.
Eita!
Gabriel Ceia, adoro que no Midcast a gente fica puto e não fica discutindo com a TV, que nem na Globo News. Essas comissões com o PL só mostram como tá faltando combatividade do governo. Ximbalaê, adorei esse nome. Paródias do Midcast, igual a dose de alegria em meio a tantas derrotas. Queria saber qual é da roda gigante. Também queria, Ximbalaê. Ainda não sei, vamos continuar sem saber. Menina, esse daqui tudinho foi só no Spotify, viu? Como eu falei, Os comentários foram muito bons, muito bons. Eu ainda vou ler mais alguns. Desculpa aí, gente, tá no final do episódio. Quem quiser, desliga. Mas vou prestigiar.
Desliga não, porque pode ser que tenha parte paródia, vai saber, né?
Não, vai ter alguma coisa depois, né? Mas, enfim, vamos lá. Bruno FPT disse, mais um excelente episódio e com uma paródia que te pega de surpresa. Sobre o tema principal, fico na eterna dúvida se podemos falar em derrotas, se o governo nem tentou algumas, sabe? Parece que tem medo que derrotas sejam vistas como fraqueza, então eles nem tentam. Mandaram uma proposta para trabalhadores de aplicativo que parece ter sido feita pelas próprias empresas. Espero que você tenha gostado dos nossos comentários nesse episódio, Bruno. E Ana Cláudia disse, gente, tudo ótimo, tudo lindo, mas quero registrar que Diego Schinello tá deixando a gente com muita saudade. Verdade, Ana. Estamos aqui também morrendo de saudade de Diego Schinello. Volte para nós, Diego. Tá bom, eu acho que eu já li bastante. Ó, tem outra aqui, cirurgia eletiva, Lele Riz dizendo, meu Deus, volta, garoto do Quicão. É isso aí. E Cat Maradas disse, venho sugerir que a categoria beijo para casadas, se pagas pelos maridos, seja chamada categoria cuckold.
Ah, é isso então? Fechamos?
É, eu acho que tá bom, né?
Olha, ouvinte, quando a gente começou a gravar, a gente falou, não, hoje vai ser uma gravação rápida e tal, apesar de ter muito tópico assim, a gente não vai falar tanto. Nesse momento, Tem 2 horas de gravação aqui, a gente deve ter ficado uns 15 minutos ali trocando ideia, então, mais de 1h40 de gravação, só nós três. Então, é isso, cara, o Midcast é isso, a gente combina de falar pouco, acha que vai falar pouco, destrambelha, fala bastante, acha que vai cortar o episódio no meio porque os ouvintes no comentário, os ouvintes vão lá e comentam. É isso, estamos junto em mais uma semana e esse podcast foi apresentado por Victor Souza, Ana Raíssa e Thaís Kisuke, edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Instagram e no Twitter e Midcast Política lá no Blue Sky. Blue Sky existe ainda? Tá vivo ainda? Tá, né?
Existe, mas tá devagar. Eu nem vi se tinha comentário lá porque demorou pra abrir. Eu fiquei com preguiça, mas o pessoal tá meio ausente lá no Blue Sky, tá compartilhando pouco, tá comentando pouco, mas ainda existe, ainda estamos postando.
Maravilha. Ana e Thaís, suas redes sociais, por favor.
Ana Raíssa, Thaís, tudo junto.
Que isso, já começou a disputa entre vocês aqui? Vê quem fala antes. Aí.
Quem falar primeiro ganha. Agora sim.
Na dúvida, ouvinte, tá aí na descrição do episódio, né, a rede social delas. E tem também o nosso canal no WhatsApp, que também tá na descrição do episódio, né, se você quiser acessar e receber conteúdo em primeira mão. O vídeo lá do Rodrigo saiu primeiro lá no canal do WhatsApp. Então, se você quiser também para baixar e ter ali no seu celular, Rodrigo Porto sem camisa, é a sua chance. Então é isso, valeu Ana, valeu Thaís. Até a próxima semana, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Estamos todos. Acho que a gente tinha que abrir um quadro aqui só pro Diego, sei lá, mandar um áudio pra gente falando o que ele quiser. Só pra gente ter ele no episódio. O que vocês acham? Vamos conversar isso com ele lá.
Gostei.
No nosso grupo depois.
Vamos ver se ele topa.
Momento do Boto.
Gostei. Pronto.
Que a fome é uma mazela, todos sabemos, mas tem seu jeito. Segue sem medo, o presidente não brinca esse respeito. Comer é um direito, quer reduzir os preços, mas a comida sofre com o clima. O calor que nos fulmina, desse jeito é flora e fauna extinta. Pacificação com golpista é uma zombaria, mesmo depois do dia 8 em Brasília. E em Washington os patetas, que vergonha na avenida, chorando suas mentiras de forma cretina. Trabalhem consequente, se organizem, mutirão. Bota as regras na mesa, que eu não quero que se pague. Se o sindicato é ruim, imagine sem nada. Os patrões só são leais ao lucro, que é uma farra. Trabalhem consequente, se organizem, mutirão. Bota as regras na mesa e sem ter maracutaia. Se o sindicato é ruim, imagine sem nada. E sem a CLT, a luta em glória agravava e não recomendava. Pacificação com golpista é uma zombaria, mesmo depois do dia 8 em Brasília. E em Washington os patetas, que vergonha na avenida, chorando suas mentiras de forma cretina. Trabalhem consequente, se organizem, mutirão. Bota as regras na mesa, que eu não quero que se paga. Se o sindicato é ruim, imagine sem nada. Os patrões só são leais ao lucro, que é uma farra. Trabalhem consequente, se organizem, mutirão. Bota as regras na mesa e sem ter maracutaia. Se o sindicato é ruim, imagine sem nada. E sem a CLT, a luta em glória agravava e não recomendava. Se o sindicato é ruim, imagine sem nada. E sem a CLT, a luta em glória agravava e não recomendava.